aqui é o Dio e eu sou o dono dessa parte.
Aqui é o Grande Vida e alguém sabe que horas são?
Aqui é o Capivara e os Cruzeiros já podiam abrir uma franquia de churrascaria.
Eu sou o The Alpha. Yes!
Oi, eu sou o Taka Sensei e eu quero visitar Funarefilândia.
Aqui é o mecânico, eu conheço uma maneira bem mais prática de bater fotos.
Então galera, aqui é o terceiro episódio do nosso podcast, 3A. Qual é o seu nome, galera?
O nome do episódio?
É. Não, nem pensou nisso.
Os Cruzadores da Poeira Estelar.
Não, esse era o nome do episódio, agora é uma cruzada até o Egito. Primeiramente, queria pedir desculpas pelo atraso do último programa e falar que isso não vai mais se repetir. A gente vai fazer o máximo para que esse problema nunca mais se repita. E outra vez é que esse programa ele ficou tão grande que a gente teve que dividir em dois. Então, o Daniel ele já falou, é o programa 3A e na outra semana sai o 3B, não o 4. Então.
Na outra semana não, né, gente? Daqui a duas semanas.
É, daqui a duas semanas, me confundi. É,
calma.
Então, é isso, parte 3, vamos lá.
Puta. Então, parte 3 começa calmamente com depende de que parte 3 começo da parte 3 a gente tá falando. Se for o do...
A gente podia fazer... Vamos esquecer o OVA, né? A gente podia fazer uma comparação entre o mangá e o anime, que são as obras...
Mano, o OVA pra mim não existe.
É.
Comparação. No anime o Jotaro tinha o visual normal de Jotaro, e no mangá ele tinha um monte de clipes de papel e alfinetes no chapéu.
Isso não faz sentido nenhum, mas tudo bem. É que assim, tem gente que considera. Tem gente, né? Mas eu não considero assim tanto, mas tem gente que acha que o começo da parte 3 pode ser considerado o do último episódio da parte 2. Que é aquele que chega o Old Joseph, agora no visual, né? Old. Ele tá com um chapéuzão muito foda, uma barba maneira, cabelo branco.
Mas isso aí é...
E nisso ele também usa uma jaquetona e um daqueles coletes de velho, sabe?
Mas exatamente. O final da parte 2 e o início da parte 3 são coisas completamente diferentes, não são? Porque ele tá...
Na animação é muito, muito diferente.
Na parte 3 ele tá com 69 e no final da parte 2 ele tá com 63, não é?
Bem whatever.
Enfim, a parte 3 ela... Stardust Crusaders, na cronologia ela se passa nos anos de 1989 e 1992. Foram os anos que foi publicado. Ela se passa no ano de 1988 e 1989.
Correto. O que eu acho legal da parte 3 é que, na minha opinião, é uma das fases que tem o melhor equilíbrio de desenvolvimento de personagens, batalha e tudo mais. Na parte 2, eu não vou falar sobre as partes depois, né, porque a gente não tá falando sobre elas, mas as que a gente já fez mais...
A parte 3 é uma das melhores partes, só isso.
Sim,
é uma das melhores partes. É a parte que meio que alavancou. O estouro do
Jojo. Jojo, até a parte 6, né? Que acontece o negócio lá e muda muita coisa da parte 7, basicamente tudo. Ele. Tudo tem uma relação com a parte 3. Se for ver, tudo tem uma relação com a parte 3.
Sim, e a parte 3 ela é a mais conhecida entre Jojo's Bizarre Adventure. Se você for pensar, Jojo's Bizarre Adventure, a primeira coisa que vem lá nas imagens é o Jotaro.
O Jotaro.
Tanto que o Jotaro até hoje é o poster kid de Jojo.
Pode ser.
Nos jogos, em todos os jogos, coisa promocional, sempre ele que tá mais em destaque.
E ainda tem gente que duvida que o Jotaro é o melhor Jojo.
Não é.
Não é.
Ele pode ser o melhor personagem, não o melhor protagonista. A parte 3, eu acho que ela tem um puta de um equilíbrio. Tipo assim, se for ver, né? Falando comparação com as partes que a gente já fez uma análisezinha. A parte 1 é tudo muito corrido. Muito, muito, muito corrido. Eles não desenvolvem tão bem os personagens, porque não tem tanto. Por exemplo, o Speedwagon, eles quase não desenvolveram o Speedwagon.
O Speedwagon ele entra mudo e saiu calado.
É, exatamente. Na parte 2, o Smoke, ele foi completamente inútil.
O Smoke, mano.
O Speedwagon ele até aparece lá na parte dos nazistas, tá ligado?
Sim, mas ele
mas
é
só
bem...
Da 8,
mas ele explora o personagem dele, quase. Ele faz bem pouca coisa, Smoke também é bem inútil. Assim, a parte 2 é focada 100% no, na Lisa, no Caesar e no Jojo. Mas e na parte 3 é muito bom. Tem muito personagem e eles constroem muito bem todos.
É, isso tem o... Isso pode ser um pouco a ver também, porque na parte 1 e 2 tinha um monte de personagem que não era vilão, e pouco vilão. Aí na parte 3 tinha 6, mais ou menos, personagens principais, protagonistas, e 500
vilões. E o resto é tudo vilão.
É exatamente. Disso,
porque como só tinha bem menos protagonista do que vilão, os protagonistas eles tiveram mais tempo de tela pra se desenvolver.
E uma curiosidade da parte 3 é que a partir da parte 3... Todas as partes a seguir dela, ou pelo menos a maioria delas, teriam os nomes a partir baseados nos instantes do protagonista. Por exemplo, Stardust não, Crusaders,
também, na parte 3 foi onde
eles tiram
e os
tem. Sim. É. A parte 3 foi justamente, tem esse divisor de águas, porque foi quando o Jojo mudou totalmente. O que era um shonen básico, onde as pessoas se enfrentavam no punho ainda, de repente mudou tudo, agora tem uns stands e agora é um novo modo de se batalhar.
Parou de ser um negócio...
Na visão de usuário de stands é uma batalha muito louca, na visão da pessoa comum é só dois caras se olhando.
pode crer.
Aliás, isso já inicia uma dúvida básica. Será que os Stand Cries também são ouvidos só por usuários, ou as pessoas normais ouvem um cara gritando oh, não, 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 não.
Depende, seria Jotaro, muito isso louco. Entra no, isso entra num mérito muito bom. O Jotaro nunca gritou ora, 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 pelo que eu me lembro.
Verdade.
Gritou,
é o Star Platinum. Não, foi. Ele gritou uma vez quando ele virou criança.
É. Aí, o Star Platinum que grita. É, o Mudar, que o Jill, a gente não vai falar sobre o Jill quase nada nessa parte.
Agora não.
No próximo episódio a gente vai falar bastante sobre ele.
Né? Muito. Vamos chupar o grau do Jill. Opa, como é?
Opa. Eu tava falando sobre que... O Jill, ele fala mudar toda hora. E é ele que fala. Eu acho que o Star Platinum...
Ele fala mudar desde a parte...
O Zawardo, ele nunca fala, né?
Não. O Zawardo é calado, não fala nada.
É mudo. Eu nunca entendi isso. Os Stand Crash, por hora, hora, etc. É o Stand que fala o usuário?
Dá-se a entender que é o Stand, não é?
Porque, tipo, é muito zoado. Imagina o cara tá lá metendo a porrada no cara e ora, 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 gritando assim.
Mas se você levar em consideração...
Dá pra ver que é o Star Platinum, porque toda vez que o Star Platinum aparece,
ele tá vai dar um golpe aberta,
ele urra, tá com a boca aberta. Essa é a língua do Star Platinum. Urra.
Os Stands, eles são tipo pokémons, tá ligado? Os pokémons
Isso.
Os pokémons, eles ficam repetindo o próprio nome e os outros pokémons
entendem. Star Platinum se chama Ura Ura.
Então, todo stand faz um barulho diferente pra conseguir se comunicar com os outros stands, tá ligado?
É tipo... Exatamente,
mano. Do Raio Fantasy Green, aquele barulhinho do Emerald Splash, que é o...
Eu acho que...
Mano, agora me veio na cabeça o Starfire dentro de um arbusto falando URA! URA!
URA! A voz de Star Platinum appears.
Alguns stands que são muito seletos, por exemplo, a... Porque são daqueles stands que enfrenta o Jose, a Imperatriz. A Imperatriz, a voz dela é audível. Ela dá pra ouvir ela conversar com alguém. Aí eu acho que a questão do Star Platinum, ninguém vai ouvir ele falar nada.
O caso, o Stand Cry, o Star Platinum é bem óbvio que é o Star Platinum que tá falando, porque ele tá com a boca aberta.
Uh-huh.
O Crazy Diamond também, e etc. Agora, no caso de Stand Cry, que são palavras de verdade, que seria só o mudado de depois do jogo,
então,
e o Hora 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 do Ponareff.
O Ari 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 na parte 5 do Bucelat.
Do Narancia.
O do Narancia é Volarevia. Esses aí são próprios usuários que tá falando, porque é um significado. Tipo, mudar significa inútil. O cara tá falando que é inútil lutar contra ele. E o Jill é maluco também. O Ponareff fala, Rorá. O Rorá do Ponareff é tipo, vambora.
É porque ele não sabe o que é.
E só pra encerrar.
Por isso que ele faz um relógio lá na mesa.
Só pra encerrar esse assunto dos Stand Cry, ele foi muito
bom. Porque... Eu tenho medo de falar, cara.
O personagem. O personagem de Shonen mesmo, ele tem que ter um grito na hora que ele vai atacar, não é? E se você vem... Você vem em qualquer Shonen que o personagem principal, ele vai dar um murro muito forte, ele grita... Aaah! Alguma coisa.
Ou grita o nome do ataque.
Aham.
Uhum. É, É que nem tem no, eu
acho que o exemplo mais no... clássico é, é. O exemplo mais clássico é tipo o Link. Fala, hey! 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 Tatu! Hey!
Hey! Eu acho legal no. Um pouquinho de off com o Jojo. No. É, One Punch Man, é. Saitama, ele. É One Punch Man, faz um. Uma sátira, a Shonen.
É uma sátira.
Ele vai dar um ataque.
É uma sátira.
Não, é tipo. Tá bom, é tipo tudo. Tudo é, que acontece no One Punch faz uma.
É uma sátira.
Você entendeu? Né? É. Aí ele vai. Tipo, ele vai dar um ataque muito foda lá no. Eu não lembro qual que é o monstro que ele tá lutando. E ele fala. É. Padrão normal de soco. Aí ele mata o cara.
One Punch Man é negócio de. Genial, de...
Isso nem vem do Shonen, na verdade, também. O do vem do Shonen, só que o do Shonen veio do Bruce Lee. Esse é quem nunca lutava silêncio. Ele fala,
ah, sim. Ele fala, galinha, galinha! Enfim, a parte 3. A parte 3, ela segue a história, dessa vez, de Jotaro Kujo, ou Kujo Jotaro, que é o neto de Joseph Joestar. Ele é filho da Holly Kujo com um músico japonês chamado...
Sadao Kujo.
Sadao Kujo, obrigado.
Meu. É, o Jotaro...
Sadao Hussein.
Ele foi o primeiro jogo
piada
japonês.
Piada merda, capivara.
O Jotaro foi o primeiro jogo japonês, que foi que o Araki, ele sentiu a necessidade de fazer um jogo japonês, depois dos dois estrangeiros.
E até o nome ele Jotaro... é japonês?
Hã?
Até porque ele é japonês.
E o nome Jotaro, ele vem de Jo, pra ser Jojo, e Taro, que é uma terminação de nome japonês. Assim ficaria o nome genérico japonês, e também Seijo.
Mas, enfim, é... O segundo nome do Jotaro, Kujo, também tem Jo. Aí, Jotaro, Kujo e da Jojo, que é o nome da série
na,
que a gente está falando.
Na pronúncia japonesa seria Kujo Jotaro. Aí, se fosse falar rápido, Kujo Jotaro.
Kujo Jojo, entendeu?
É, sim, Jojo.
A partida já se inicia com o Joseph chegando no Japão, junto com meio que um guarda-costas dele, que mais tarde viria a ser apresentado, que é o Muhammad Abdul. O Joseph, ele vem porque a Holly Kujo, ela, ou Holly Joestar, ligou pro pai dela falando: o meu filho tá preso, eu não consigo dar um jeito, por favor, vem cá me ajudar. E ele foi pra ajudar o neto dele.
Ele trouxe junto um amigo qualquer dele do Egito que ligou: alô, o Maomé.
Maomé.
O meu neto tá preso na cadeia, pode vir. O Beneto tá preso na cadeia, você pode vir com o Japão comigo pra ajudar ele? É, fazer o quê?
Não tem nada pra tipo, fazer, né? Não
faço nada aqui, só leio mão.
E tipo, ele não tá preso, ele não quer sair da cadeia.
É, porque o Jotaro disse que ele tá possuído por um espírito maligno.
Maligno. Mas eles chegam... eles chegam na cadeia e o Jotaro, ele não quer sair, ele tá falando tipo...
Ele tava lendo um mangá, tá ligado?
É, e tava um monte de coisa lá na cela. Tava um
carrinho de controle remoto, o caralho é 4.
E aí, o problema é justamente tirar, literalmente, o Jotaro da cadeia.
E aí vem um negócio que a gente vai deixar pro episódio de Plot Hole. Como que o Star Plot não pegou tudo aquilo se o range dele é 2 metros?
Porque o range do Star Plot normal é 2 metros. O range do Star Plot no Act Zero, que é o que roubava as coisas, é infinito.
É 0% de dignidade, Act Zero.
E depois da gente descobrir que o Jotaro roubou um monte de merda, ele pega uma cerveja, pega uma caneta, abre a cerveja e toma de uma vez só.
E aí, se você vê na versão fora do Blu-ray, nessa parte a cara do Jotaro fica inteiramente preta, por causa da censura.
Pois é.
Não, nessa parte não, é só na parte do cigarro, mano.
Na parte do cigarro? Da cerveja não tem?
É só na parte do cigarro, não, que eu saiba.
É porque nossa, o cigarro só pode ser maior de 18, mas a cerveja com 17 pode.
Ah, meu lugares, Deus, Japão, deixar. Eu não entendo você. Enfim, o Joseph, ele pergunta: por que tu não sai daqui e a gente vai pra casa e fica tudo bem? Aí ele fala: ah, não, tô... possuído pelo capeta aqui. Aí o Joseph manda aquela: ah, que tá possuído aqui, bora logo, moleque. Aí o Jotaro, ele pega a arma do guarda com o Star Platinum, na mãozinha do Star Platinum, e ele atira na cabeça dele, e o pá, o Stunt pega a bala a tipo centímetros da cabeça dele.
E repara que o Jotaro tira o chapéu antes, porque, ah, caso não funcione, eu posso morrer, mas meu chapéu tem que continuar.
É porque esse é o...
Não, ele não tira o chapéu,
tira o cabelo dele. Então, se o chapéu do Jotaro for danificado, ele perde metade do poder de luta dele. É. Inclusive, por isso que ele não conseguiu matar o Jill na... A gente vai falar disso depois, né?
É mais de 9 mil.
Opa, vamos guardar essas coisas.
Quando o Joseph vê isso, O Joseph, ele já dá o toque pro Avdol, o Avdol invoca o stand dele, o Magician's Head, que é uma galinha gigante.
Ou piruzão.
É uma galinha do KFC gigante.
É um Chester.
É uma galinha com calça de fogo.
Isso aí é uma galinha, na verdade. É um cara com cabeça de galinha.
É tipo o Lance Stone.
É tipo uma fênix. Eu tava lendo que era tipo uma fênix, o stand dele. Enfim,
era pra ser, né?
É uma Fênix Bodybuilder.
Não é uma Fênix. Tá certo, é uma galinha. O Avdol
pensa assim: nossa, qual a maneira mais conveniente de tirar esse menino da jaula? Com fora queimar.
Vamos esquentar.
Isso, fazendo um alt-tab.
Tá saindo da jaula
um alt-tab.
Tá saindo da jaula
estranho. Fazendo um alt-tab muito rápido pra série JoJo's Bizarre Bridget. A frase do Avdol, clássica, ele fala: eu aprendi que a única maneira de se derrotar qualquer coisa é queimando ela.
Ai. E é exatamente isso que ele faz.
Bem prático.
Ele deixa. Ele prende o Jotaro na parede com um negócio de fogo. E que não, mais
inexplicável, como não queima ele. É que o Jotaro, depois que ficar com aquelas algemas, sei lá, coisa de fogo pregada na parede, como é que ele não se queimou?
Acabei de falar isso, Lobo José.
Eu não ouvi.
Tu não cala a boca? Como é que tu vai escutar que tu não cala a boca?
Pô, esse é o intuito do podcast, né? Você falar, caramba.
Enfim, o Joseph conta pra Jotaro que, na verdade, não era um espírito maligno que estava possuindo ele, e sim um poder, uma representação de sua alma chamado Stand.
Calma aí,
e o Avdol também tinha uma stand que podia controlar, chamada Magician's Ledo.
Eu quero deixar um adendo que, enquanto tava tendo essa treta do Jotaro com o Avdol, tinham dois policiais vendo.
Que não tava
vendo nada. Vendo
os policiais, eles não estavam entendendo porra nenhuma que tava acontecendo.
E aí, o negócio que você...
Caralho, tá calor aqui, hein?
Eu acho muito engraçado os diálogos, que pra enfatizar que eles não estavam conseguindo ver nada, ele fala assim: nossa, minha arma sumiu, minha arma saiu do coldre sozinha. Nossa, como está calor aqui. E se você prestar atenção, a Holly, ela reage, né? Ela vê os stands.
Ela consegue ver os stands.
Ela consegue ver os stands por algum motivo aí, né?
Olhezinho.
Não, mas daqui a pouco a gente fala disso.
Enfim, o Joseph dá o comando pro Avdol: ó, força o Jotaro até ele conseguir manifestar completamente o stand dele. E aí, quando o Jotaro, no momento de maior necessidade dele, ele manifesta pela primeira vez o Star Platinum, que é o stand do Jotaro.
Muito puto quebrando barra de ferro.
Eu ia falar isso agora. E o stand dele
é
de
modo turbo
e quebra barra de ferro.
Vamos destacar a cara do Platinum mangá nesse pedaço.
Caraca, ele tava muito puto, né? Muito mal. Não, se eu visse aquilo, eu falaria que era o espírito maligno. Na moral, tá, é muito
espírito
horrível.
Espírito da Alexandre Frota.
A cara do Star Platinum nessa parte é equivalente à cara do Avdol no início da parte 3.
Nossa, a cara do Avdol na parte 3 é um negócio tenebroso também. Tem aquelas cobrinhas na cara.
Pode crer.
Calma, no início da parte 3, o cara tinha... Se você contar, ele deve ter 17 panos um em cima do outro na roupa dele.
E tem um colar! Ele tem um colar que se prende nas orelhas dele, e aí o colar é gigante, mano.
O colar brinco, cara, o cara é...
Então depois de...
Pronto, atingiu
o modo turbo, ele quebra a jaula com toda a sua masculinidade. E começa a treta, de verdade.
Essa cena dele quebrando a jaula, por favor, coloque na vitrine, que é sensacional. Uhum.
Ele pega uma barra de ferro e vai pra cima do Avdol pra matar o cara. E o que o Avdol faz? Desativa o stand e deixa o Jotaro passar sozinho.
Vira pra trás. Vai embora e senta no chão lá com uma cara de safado.
Eu sinceramente achei isso muito bom, mano. Porque
cara,
o Avdol, ele sabe. O Avdol
é um cara de safado, ou ele é o cara mais sacana do mundo. O que é aquele sorriso dele?
Aquele sorriso dele é pesadelo, cara. Na moral, Nightmare Fuel.
Ele percebe que não tem a menor chance contra o Jotaro e sai da frente, mano.
Mas daí ele só fez isso, ele parou e sentou assim, e o Jotaro ficou sem entender. Aí ele falou assim, né, com o Sr. Joestar, que é o Joseph. E ele fala assim, consegui aqui, eu tirei ele da... Ele saiu da...
Da jaula.
Fiz o que o senhor pediu. Ele saiu da jaula. Aí o Jotaro tá, tipo, um passo fora da cela, né? Porque ele saiu pra bater no Avdol.
E em vez aí de voltar, ele... Ah, foda-se, bora logo.
Ah. O Jotaro é bem foda.
Já tô aqui, né?
Enfim, depois disso eles vão pra um bar, não é? Um restaurante, alguma coisa assim.
É tipo um café.
E lá o Joseph... Ele revela, cala a boca, capivara, ele revela que também tem um stand, o Hermit Purple, que a habilidade dele
é... mais útil da parte 3.
Uhum, a habilidade, até referência a minha, a habilidade dele nada mais é do que conseguir tirar uma foto quebrando uma câmera.
E eu quero deixar uma dela, que a explicação dele foi ótima. Ele falou assim, o meu poder de stand é, eu só preciso quebrar uma câmera de R$2.000. Aí ele dá uma porradão na câmera, a câmera explode, essa é uma foto do Gil posando por algum motivo.
Eu vi uma imagem que saiu, uma foto do César.
Nossa. Eu estaria tão orgulhoso.
Quase nude do Dio, porque da cintura pra baixo tá preta e não dá pra ver nada.
Uhum. É, e o Dio tava no quarto dele fazendo sei lá o que, ele resolveu dar uma pose lá pra sair bem na foto de uma pessoa que ele nem conhece.
Uhum. Cara, vocês não perceberam, ele tava tentando coçar as costas.
Poxa, tá explicado agora.
Ele tá acostumado com o corpo do Jonathan, né? Muito, muito maior que o dele, ele tava tipo.
Nossa, que coceira, filha da puta, né, mano?
Depois é que não mostraram essa foto, mas depois, se tirar essa foto uns minutos depois, ele tava encostando a mão no outro lugar lá pra testar também pra mãe.
Ah, nossa, tá certo, obrigado, hein? O Joseph explica pro Jotaro que os stands dele só acordaram porque o Dio, ele reacendeu. A gente comentou no último programa que ele afundou junto com o Joseph. Não, Joseph não, com o Jonathan no oceano, e agora, 100 anos depois, ele reemergiu. E agora quer eliminar a linhagem dos Joestar de uma vez por toda.
Ele... Cara, a gente vai cair no negócio do... tem aquela cutscenezinha, eu não lembro se é no começo da parte 3 ou se é nesse episódio. Que ele fala lá do caixão. Isso daí vai pra, pro capítulo de plot hole, porque...
Plot holes.
Nossa, cara, é um negócio
não,
muito engraçado.
A gente já evitou o caixão no último programa, a gente não vai falar do caixão agora.
Mas ele vai lá no caixão mágico dele e ele tá com o que é? Ele suga sangue, né, pra poder recuperar o corpo, e que é isso que o vampiro faz, né? E eles têm que impedir isso, né? Eles têm que impedir o Dio de dominar o mundo. Esse é o plot de todo o shonen.
Lembrando só pra deixar claro que o Dio tá com o corpo do Jonathan, não é o corpo do Dio.
É, inclusive dá pra ver a cicatriz no pescoço.
Isso é muito
dele,
foda.
E a foto...
Isso é muito
a foto dele, a foto tá tirada meio que de... Ele tá meio que de costas, meio que de lado, e dá pra ver a marca de nascença da família Joestar.
Na abertura tem uma cena maravilhosa disso, do corpo do Jonathan encaixando na cabeça dele.
É, se você passar ela bem devagar, você consegue ver perfeitamente...
Passa devagar e inverter cores, porque tá em negativo.
Uhum. Assim. É, tá negativo.
Mas é muito foda essa cena, né?
Enfim.
Uma coisa que eu também acho engraçado é que eles nunca tinham percebido. Eu acho que o pessoal da família Joestar tem uma higiene muito ruim, né, velho?
Porque
os caras não sabiam que tinha uma marca de nascença gigante no...
Em formato de estrela, né, mano?
Não, tipo, é um negócio fácil de você... Você consegue ver, assim, olhando pra trás. E, não, a nossa, não sabia que tinha essa marca. Aí...
E tipo, se fosse uma marca de nascença mais escura do que a pele, pô, a cor de pele só que mais escura, não, mas a marca de nascença é vermelha. Se destaca na pele,
rosa,
como é que tu não vê?
Rosa, né?
É, rosa, depende.
Cara, não tem cor certa aí.
Acho que é vinho. É um vermelho mais vinho.
É verdade.
Enfim, o Joseph.
É amarela.
O Joseph fala tudo isso pro Jotaro, e o Jotaro, foda-se, caguei pra isso. E vai pra escola mais um dia normal. Como se nada tivesse acontecido, ele não estivesse na cadeia. O mais legal é que... ninguém sabia que o Jotaro tava na cadeia, né, mano?
É, o pessoal já tava acostumado com isso. Matava aula direto, o cara tava de boa.
Uhum. É o tipo do aluno que só vai uma vez no mês.
Uhum. Enquanto ele tava indo pra escola, ele disse pela primeira vez sua famosa fase...
Ele vai lá, vai lá.
Ele
vai lá.
Encontra um grupo de garotas.
As garotas
enxergam. Não, ao contrário, né?
Não. As garotas encontram ele. Né?
É, exatamente.
E elas, o Jotaro, ele não gosta muito de garotas frenéticas, é isso que ele diz, né?
Não, ele não gosta muito de garotas.
Ele não gosta de
golfinhos.
Ele gosta de golfinhos, vocês não entenderam?
Ele não gosta nem da própria mãe.
É, nem da própria filha, mano.
Ele fica chamando a mãe de vagabunda. Nossa, que horrível.
E ela fica tipo, ela fala, ok.
Ela chegou as garotas que são tipo capivara do Japão.
Chato pra caralho.
Qual foi? Qual foi?
Qual foi o que é verdade, cara?
Exatamente, exatamente.
Aí então ele grita, Yakamashi! Eles chegam perto de uma escada e o Jotaro rasga a perna e cai da escada. E consegue se segurar num galho. Nossa senhora.
Não, mas antes tem um. Como que é? Tipo uma previewzinha da luta do Jotaro e do Jill. Que fica as duas minas se xingando. E uma fica. É, Butsu, a outra, Pechapai, Butsu, Pechapai, Butsu, Pechapai. Aí fica tipo um muda.
Muda, ora, ora.
Aí o Jotaro manda elas tomar no cu e elas ficam felizes por algum motivo.
Japonês
é estranho, né, velho? Japonês, não tenho o que explicar.
Até que chega um cara lá, um cara totalmente estranho, e entrega uma toalha pro Jotaro, pra...
Com um corte de cabelo fabuloso.
Uh-huh. Aham, e com...
Fabuloso é anime, porque o corte do cabelo da primeira aparição dele do mangá é uma
coisa. É um negócio horrível, é.
É melhor um anime, tá?
É um desastre.
É, mas não vamos considerar a aparência de ninguém no início do mangá, porque nem na
por parte... Favor.
Por favor!
Essa pessoa que oferece uma toalha pro Jotaro, o nome dela é Noriaki Kakyoi.
É interessante falar que o nome do Kakyoi...
Ou então Kakyoi Milf, né?
Noriaki era pra ser Tenmei, que era o nome que o Araki tinha querido usar. Porque o kanji dele pode ser tanto quanto Tenmei, quanto Noriaki. Porém, o editor do Araki meio que não pegou o memo que era pra escrever Noriaki, que era pra escrever Tenmei no katakana e escreveu Noriaki. Então acabou virando Noriaki. O nome. Aí então, o Araki explicou que, tipo, Tenmei era o nome verdadeiro dele e Noriaki é o jeito que chamava ele na escola.
Ó, olha só, que trivia legal. Nem eu sabia disso. Eu gosto de chamar o
Kakyoin. Vivendo e aprendendo.
Eu gosto de chamar o Kakyoin de Kakyoin Milf. É muito mais maneiro.
Kakyoin Milf.
Eu vou chamar de Donut. Não, esse é spoiler.
É Kakyoin Luz.
E ele gosta muito de Donut.
Uh-huh. Ele.
Kakyoin Bolha, né?
Ele. O Jotaro, ele vai pra enfermaria, né? Por causa do corte na perna dele. E lá, a enfermeira. Eu acho muito engraçado que todas as mulheres no universo de Jojo acham o Jotaro de uma certa maneira atraente. E a enfermeira, que é mais velha, acha ele também atraente. Isso é muito legal. Né?
Mas por aparência, o Jotaro é praticamente da idade dela.
Nossa, o Jotaro tem até uma comparação que é tipo.
Benjamin Button, Jotaro.
Pode crer. É, o Jotaro nas outras partes ele.
Rejuvenesce.
É rejuvenesce, assim vocês falam. Mas.
É, e vamos deixar um atento que ele tem 17 anos e ele já bebeu cerveja assim.
É um jovem.
Radical!
Um jovem rebelde, né? Um jovem rebelde.
Pesado! Bad boy, né?
É.
O Jotaro...
Até porque chega um cara daquele tamanho, com aquela cara num bar, o cara não vai questionar.
Aham.
Exatamente. O cara vai dar a bebida de graça pro cara.
Aham.
Se o cara quer ajudar, o cara vai apanhar.
É que ele me mata, né? É, então.
Ele chegando lá, a enfermeira enlouquece e enfia uma caneta no rosto do Jotaro, não é?
É, no rosto do outro cara que tava lá.
Me confundi.
E daí depois ela vai... Enfia na cara do Jotaro, dá aquele corte superficial no olho e ele começa a invocar Star Platinum e...
Ura! Aparece Ura. O Kakyoin, e o Kakyoin fala que na verdade é o estante dele, o Hierophant Green, que tá controlando a mulher. E que se ele tentar bater na mulher, quem vai sofrer é a mulher e não o estante. E o que é que o Jotaro faz?
Tira o estante dentro da mulher?
Como ele tira o estante dentro da mulher? Essa não é a primeira nem a última vez que ele vai fazer isso.
É, mas o que eu achei engraçado é que assim, o pressuposto do Hierophant Green é que ele conseguisse, tipo, dominar, né, a pessoa, tipo, controlar a pessoa.
Uhum.
Mas ele só faz isso nessa vez.
E depois ele esquece.
Esse arquivo do HD.
Na hora que o Jotaro tirou a semente de kart, ele esqueceu como se usa.
Como o nosso 3. Querido Araki é muito inteligente, o Kakyoin nessa cena, ele tá controlando o Fatgame com um boneco. E é só nessa cena que ele controla o cara pra ter um boneco. Todos os minutos ele controla normal.
Deixar uma coisa bem clara aqui. A parte 3 foi o cúmulo do Alzheimer do Araki.
Uh-huh. E o Kakyoin, ele usa um cachecol bizarro, não é, mano?
Depois ele tira isso também, verdade.
Assim como ele esquece que pode cortar pernas apenas com um lápis.
Uhum.
E o detalhe dele pintar também foi completamente esquecido, né? Botaram a cena dele pintando
só na apresentação.
O Jotaro, ele pega o Hierophant Green pelo pescoço e mete a porrada nele e derrota.
Ele não mete a porrada, não, ele destrói, desfigura o Hierophant Green.
Ele derrota o.
Ele segura o bicho pelo pescoço, começa a socar como se fosse o João Bobo.
É, pode crer, eu ia falar isso. É. E aí ele derrota o Kakeoin e ele pensa.
Aí você vê que o Hierophant Green é realmente feito de água.
E ele pensa, eu derrotei esse cara, com certeza foi o Jill que mandou esse cara aqui pra me matar, então nada mais óbvio do que eu levar ele pra minha casa pra conseguir tirar informações dele.
Lógico.
Isso é algo que... Pô, me matar, não. Tenho uma ideia, vou levar ele pra minha casa.
É. Mas, de certa forma, ele... Por um motivo de plot, né, ele fez isso, que senão...
Senão, não ia lá.
A gente não faz isso com outro inimigo, mas tudo bem.
O cara sai da escola carregando um cara inconsciente no ombro e ninguém liga.
Chegando lá, o Joe...
Isso que é o Jotaro, né? Isso não deve ser muito incomum.
Ninguém vai questionar.
Ninguém vai questionar
o Jotaro. Chegando lá, o Joseph, ele fala que o Noriaki Kakeoin só atacou ele porque ele tava sendo controlado pelo Jill pela semente de carne. Ele falou que
conveniente.
Que se qualquer um deles tentasse tirar a semente de carne, a semente ia se espalhar pelo cérebro dele e ele ia acabar morrendo. Porém, Mamata, o Star Platinum é muito preciso. Ele consegue tirar...
Tem pressão lá, não é?
Ele consegue tirar a semente de carne sem que cause maiores danos ao cérebro do Kakeoin e o Avdol, ele queima a semente de carne para que ela não volte ao lugar dela.
Não, a semente de carne parece um espermatozoide de carne.
É o tentáculo, cara, é hentai.
Espermatozoide de carne.
Super cerebral.
Exato, imagina um espermatozoide. Imagina de carne. É a mesma coisa que a semente de carne do Jill.
Eu quero uma semente, agora imagina de carne. É a mesma coisa que a semente de carne do Jill.
Não, essa semente de carne ela é feita com as células do próprio Jill, por isso semente de carne. Depois disso, o Kakeoin ele fica agradecido porque tiraram ele do controle do maligno Jill, oh meu Deus. Mas...
Peraí, olha o que eu acabei de pensar agora.
Ok, vai, fala.
É com células do Dio. Não é do Dio, é do Jonathan.
Não, mas...
Não, algumas células do Jonathan já tinham sido...
Substituídas, não é?
Tem todo um bagulho aí do substituído aos poucos.
Oi? Aquela cena lá em que o ICDC corta o braço do indivíduo e cola no dele, isso aí meio que foi uma tentativa falhada do Araki de... Mostrar que... Não vou tentar te mostrar, mas, tipo, mas isso mostra que os vampiros, quando eles tomam a parte do corpo de uma pessoa, depois de um tempo elas vão se tornar parte deles mesmo.
Porque as células, elas se substituem, não é?
Sim. Isso. Porque é o cara que quis.
Agora pensa aqui comigo.
Não, porque assim, as células do sangue com o tempo vão morrendo. E quando elas morrem, são criadas outras pra substituir.
Mas não. Aconteceu. Mas, enfim, vamos deixar isso pra depois, não é? Agora pensa aqui comigo. Se a Holly não tivesse adoecido por causa do stand dela, será que Stardust Crusaders teria acontecido mesmo? Ou...
Eu acho que sim, eles iam tentar impedir o Jill. Porque eles iam tentar impedir o Jill quando eles estavam no café. No café tava a Holly e ela não tava adoecida.
Eu acho que a diferença é que...
Mas de certa forma, a Holly só ficou doente por causa do Jill mesmo. Porque...
A única diferença se a Holly tivesse adoecido ou não é que agora eles estão deadline. Eles têm 50 dias pra ir até o Egito, que o Jotaro com a Mamata da precisão dele descobre na foto que tem uma mosca que só consegue ser encontrada no Egito, então eles... Oh meu God! Então, o Jill tá no Egito, então vamos para o Egito.
Só uma coisa engraçada, tem um livro que é o chamado Over Heaven. É um livro que é tipo um livro de pensamento do Dio.
Esse livro é muito bom.
Fala que o Dio pensou em matar a Holly enquanto eles estavam indo pro Egito. Só que se ele fizesse isso, o Jotaro ia ficar tipo muito mais puto, tá ligado?
Putaço.
É por isso que o Dio não fez isso.
Só pra recrutar, né? Você tem 50 dias pra chegar até o Egito, derrotar ele. E eles pressupõem que se eles derrotarem o Dio, a origem de todo o mal, a mãe do Jotaro vai voltar ao normal. Então...
Faz muito sentido, mas...
Eles partem os quatro...
Mas o motivo que ela adoece é justamente que o Jill faz ela despertar um stand.
E ela...
Só que ela não tem força vital suficiente.
Se você pensar bem, se o fato da Holly ter um stand é por causa do Jill, e quando eles matam o Jill, a Holly perde o stand, era pra todo mundo perder o stand.
Não é a questão da Holly perder o stand, eu acho que ela só não sabe como usar ele, mano.
O negócio é que o Dio perturba os outros.
Ela não tem capacidade.
Tanto que o Joseph até comenta, eu sinto a presença dele. O Dio tem uma presença maligna. Então quem não tem força suficiente pra suportar isso, sente aquela coisa bizarra, né?
Efeitos colaterais.
É, tanto que o próprio Joso, que da parte 4, ele sente isso quando
ele... ele adoece, porque ele é só uma criança. É,
ele fica de cama.
Interessante, enfim, não sabia dessa.
Eles partem em direção à primeira cidade, que seria... Não, eles na verdade pegam um voo direto pro Egito. Porém, nesse voo, o primeiro inimigo aparece, que seria o usuário do Tower of Ray, que eu esqueci o nome dele agora.
Peraí que eu sei.
Greyfly,
isso.
Greyfly.
Aliás, que nome criativo.
Essa luta ela só é importante pra desenvolver aqui o Emerald Splash do Kakyoin, porque além disso ela não tem.
Que é a única habilidade do.
O único ataque que ele usa ao longo do anime. Da história.
Essa batalha
só serviu pra isso. É um ataque com sound effect que eu mais gosto. Uh-huh. Eu acho muito foda.
Eu particularmente. Eu gosto muito do som que faz quando usa a hora do quadro-tempo, ó. Aquele tum.
Ah, sim, o tum.
É um pedo de dubstep aquilo, mano.
Aham. O Joseph tem o seu segundo acidente de avião aí. E aí eles têm que fazer uma parada brusca na cidade de Hong Kong. E lá eles encontram outro enviado do Dio, que é o Jean-Pierre Porunareff.
Minha opinião, o segundo melhor personagem da parte 3.
Uhum. Pô, na minha opinião, o protagonista da parte 3.
O Porunareff ele vai enfrentar os Crusaders. E quem ele vai enfrentar? Bom, a gente já viu que o Joseph é inútil. O Jotaro é o protagonista. A gente acabou de ver o poder do Kakyoin. Vamos pro Negão, então.
Uhum. Eu ia falar isso.
O Porunareff ele tem um stand, o Silver Chariot, que na sua essência ele é um espadachim que consegue atacar em velocidades muito altas.
E o Silver Chariot também tem aquela armadura dele que faz ele ficar um pouco mal. Uhum.
Diferente do... Ele usa a armadura... Ele tira a armadura outras vezes no anime, não é?
Sim, pra ficar mais
poucas
rápido.
Vezes, sim. Poucas vezes.
Poucas vezes.
É outro poder que o Porunareff esqueceu, que pode tirar a armadura e ficar mais rápido.
Esqueceu. Tipo, eu acho que ele tira a armadura outras vezes, só que nunca mais acontece aquele negócio de, tipo, ficar tão rápido que parece que tem mais de um. Uhum.
Isso. Porque a armadura dá uma proteção a mais a ele. Aí quando ele tira, ele fica mega rápido, mais rápido que o Schumacher.
Eu arrisco dizer que é a segunda stand mais rápida, sem contar o meio de reta.
Uhum. O Porunareff enfrenta o Abdol e o Abdol, ele derrota o Porunareff com um poder que vem do chão, que o Porunareff não tava esperando. E aí o Porunareff começa a pegar fogo. Aí ele tira a armadura e fala que o que tava queimando na verdade era a armadura. Só que o Abdol mete um foda-se, queima ele de novo. E pra ele não morrer em agonia, joga lá uma faca pra ele se matar. Só que aí eles descobrem que o Porunareff também tava sendo controlado pela semente de carne do Dio. E o Jotaro vai lá, faz todo aquele processo e tira a semente. E o Porunareff fica... Ele fala, eu tô muito grato. Eu na verdade só concordei com isso porque o Dio poderia me ajudar a achar o homem que matou a minha irmã, que foi o homem com duas mãos direitas.
Oi? Direitas.
Antes disso aconteceu outro caso de amnésia do Araki, que foi o Crossfire Hurricane Special, que é o ataque super fodão do Avdo, que taca fogo na porra toda, e ele nunca mais usou.
Aham. Uh-huh.
Quer dizer, né, o Avdo nunca mais apareceu.
O Avdo faz porra nenhuma.
Sem contar que ele morreu. Opa!
Opa!
Morre. Opa.
O Porunareff ele decide se juntar aos Crusaders, porque ele agora tá devendo a vida dele a eles. E eles pegam um navio.
O Porunareff ele tem um motivo, diferente de todos os outros que foram porque, uh-huh. porque sim.
Não, é assim, o Jotaro e o Joseph foram pra salvar a Holly. O Kakyoin foi pra salvar a Holly também. O Avdol foi pra seguir o Joseph.
Não, o Avdol ele foi porque, tipo, ele queria... Ele também já tinha encontrado o Dio e, como ele percebeu como maligno o Dio era, ele queria derrotar o Dio porque ele queria acabar com esse mal no mundo.
Uhum. Mas, sinceramente, eu acho que o Kakyoin não foi pela Holly, não. Ele foi porque... Milf, cara.
Uhum.
Eu não sei.
Então, eles pegam um navio em direção a Singapura. E lá aparece outra versão do Joseph, que é ótima, é o Joseph Marinheiro.
O cara de maiô, mano.
Maravilhosa.
O stand desse cara, qual que é o nome dele?
Eu não vou lembrar.
Capitão
Teniru.
Ele não é o capitão real, ele tava tirando, ele tava fingindo, ele é um impostor e no originalmente ele não tem nome.
O Nietzsche.
Esse cara, esse nome dele. É, a garota não tem nome?
Eu esqueci o nome.
A garota, tá. A garota,
ela não tem nome. Ela não tem nome no mangá, mas no anime chama ela de N.
É, pode crer.
N.
E ela é quase estuprada por um macaco.
Aham. Pode crer, mano. Meu Deus, isso é horrível, mano.
Esse Alit.
Isso é horrível, meu Deus do céu.
É horrível, essa série é traumatizante, cara.
Uhum. É a primeira loira.
Eu não consigo mais olhar pra um orangotango e ver uma coisa além do Strange, mano.
Tem que dar um tiro nele, que nem... Vão dar um tiro nesse orangotango que nem fizeram com... Esquece.
Caraca.
Isso
não é muito... No navio, o Capitão Tenil fala, revela que tem um instante, o Dark Blue Tenil. Moon. Dark Blue Moon. E ele fala que vai matar
esse Strange. É muito mal matéria, hein? Esse Strange é muito mal matéria.
Muito mal matéria.
Muito mal matéria. Esse Strange é mal matéria.
Ele tem um poder que...
Cara, o que diabos é o poder do Dark Blue Moon?
Ele consegue meio que ele petrificar as pessoas com cracas marinhas. E a pessoa, com o tempo, essas cracas elas vão devorando a pessoa e a pessoa vai morrendo. Porém,
cara, ele conseguiu
poder.
Uhum. Ele partiu um tubarão no meio, cara.
Pode crer.
Mas na moral, eu queria só dar um adendo aqui. No anime, quando o Star Platinum dá a primeira surra no Dark Blue Moon, o Sound Effects é muito lindo das porradas que tem.
Mas, pô, de qualquer jeito, na luta contra o Dark Blue Moon, a gente descobre o verdadeiro poder do Star Platinum. Não é que ele é forte, não é que ele para.
É muito mal matado esse stage, cara.
O poder real do Star Platinum
é a mamata.
É
a dedada, né, velho? Famosa.
É a dedada.
Toma dedada.
O melhor
quanto de range tem aquilo, fatal. Velho? É muito imbecil, porque o Star Platinum, ele tem range de 2 metros, se eu não me engano. E ele tem o Starfinger que vai tipo vum. Uhum. Mas vai muito longe, cara.
Mamata, não. 2
metros? Calma aí. 2 metros não, é 10 metros, cara.
Star Platinum?
Não, Star Platinum não, Star Platinum é 2 metros.
10 metros?
Não é 2 metros.
É 10 metros? Não, isso é 2 metros, mano.
É 10 metros.
Isso também é. Star Platinum é 2 metros. É 2 metros.
King Crimson tem range E, é 3 metros. Star Platinum tem range C, é 10 metros.
Nossa senhora.
É não, mano.
Star Platinum é
C.
Não,
filho,
não é
assim.
Star Platinum é range C.
Inconsistente isso. Até usar o ar. Isso é muito inconsistente.
10 metros, mano.
Range C é 3, às vezes range C é 5. Super bombado.
Só querendo deixar aqui, 10 metros não é muita coisa não, cara.
Não, mas o Star Platinum é muita coisa.
Porra,
é 10 metros,
não é papelão.
Ó, mano, é a distância suficiente pra matar o cara do muro.
É, então.
Isso aqui é 10 metros.
Eu sei que... É a mesma distância, aqui, só pra terminar isso aqui. Eu sei que é a mesma distância dos stands lá do... Josuke, do stand do Josuke, e no episódio... Do anime mesmo, o cara fica tipo 3 metros de Josuke e ele não consegue dar nenhum durará no cara. Então não pode ser 10 metros.
Cara, é 2 metros, olha aqui, é 2 metros só, cara.
Será que varia de estande pra estande?
É 2 metros, mano.
Eu acho que varia de estande pra estande. Acho que depende do que ele consegue fazer.
Enfim, o Jotaro ele consegue derrotar o Capitão Tenil com o Starfinger, que ele estica o dedo e fura a cabeça dele, não é?
As cenas deles falando embaixo d'água,
o olho.
Foi super confuso.
Foi o olho, obrigado.
É muito foda também. O cara fala lá, o Jotaro, oi, não tô ouvindo, achei que tá debaixo d'água.
Mas ficou confuso porque não deu a entender se era o Star Platinum que tava falando, se era o Jotaro, o que tava acontecendo.
Não, é assim, que era o Jotaro falando, só que através do Star Platinum. Porque...
Até a parte 4, até a parte 4 tinha essa dúvida.
Poder de falar pelo instante.
Na parte 4 ficou sacramentado de vez que os usuários conseguem falar pelos stands.
Na parte 3 isso é muito whatever, porque tem uma parte que eles estão debaixo d'água, a gente vai chegar lá. Debaixo d'água porque eles estão no submarino e tal. E o Ponareff fala assim, será que a gente vai fazer esses símbolos aqui pra se comunicar? Aí faz uma total. Aí o Avdol, será que a gente não, visto quem a gente é, a gente não poderia se comunicar pelos stands? Aí eles, verdade. Mas eles nunca usam isso,
de se comunicar pelos stands. Sabe qual é o símbolo que eles usam, né? O topper.
É, o topper.
Então, eles fizeram isso pelo seguinte... O Avdol não ia conseguir falar pelo stand, porque você
estava embaixo d'água. É uma galinha.
Exatamente.
E o Hermit Purple é uma bosta. Então,
bem pouca tem aquela merda.
F, Kakyoin e Jotaro.
Não, mano, o Hermit Purple iria praticamente se contorcer pra formar a palavra.
Voltando um pouquinho aqui, eu acabei de ler e é entre. É, porra, 10 metros tem do Star Platinum, é 2 metros de
altura. Ah,
como
é
assim?
Muita mamata, vai tomar no.
What?
Enfim, bom, caraca, continuando com a história. Eles ficam no meio do mar e até que eles acham um navio gigante. E eles acham, porra, na salvação. E eles, logicamente,
que nada, menino.
Decidem embarcar no navio, ora bosta, por que não? E eles descobrem que dentro do navio só existe. Não existe ninguém, só existe a porra de um macaco.
Se não me engano, tinha um povo morto também no navio.
Forever.
Ou era no mangá?
Tinha uma maçã cortada, que tinha sido recém-cortada, e eles falaram, nossa, alguém cortou essa maçã.
Oh.
Aí... é um momento detetive.
Uma pergunta, o Joseph ainda era o Joseph marinheiro nessa parte?
Era, sim.
Era.
Ah, ok.
E o mais legal, eles vêm lá ver o macaco, o orangotango. E o orangotango pega a porra de uma revista Playboy, mano, caralho.
Ele fez a revista Playboy, aquilo é parte do stage dele.
Esse nome desse orangotango é Forever, e ele causou muitos pesadelos.
Ué, ele traumatizou, haja psicólogo pra aquela mina, hein, que porra.
Porra, caraca, mano.
Caraca, velho, na moral, aquilo
é um pesadelo. Ele vê a mina, o Jotaro, ele vê a menina no barco lá, ela tá fantasiada de menino, tá vendo? Fingindo ser um menino. Ele pensou, esse menino tá estranho. Como será que vou testar se ele é um menino ou menina? Aí ele enfia a mão no peito da mina.
Não. Antes disso, ele pega pra salvar, não é? Aí ele pega no peito, normal. Aí ele, como é essa? Aí pega de novo, velho. Que porra é essa?
Passa a mão.
Ele toca...
É?
Ele toca...
Caraca, o Jotaro é maluco, velho. Ei, para de falar, é polêmica, vai dar polêmica. Para de falar, é estupro.
Não, mas...
Vocês esqueceram de... A gente esqueceu de falar que antes disso, durante a luta do Dark Blue Moon, a gente viu pela primeira vez o Shadow Jotaro.
É, o Shadow Jotaro, exatamente. Ele acende um cigarrão lá e a cara dele instantaneamente... É assim, ele acende o cigarro, faz... Pum, e fica preto.
Shadow Jotaro.
Esse aí vai pra vitrine, Shadow Jotaro.
Uh-huh. Jotaro the Hedgehog.
E aí não é a primeira
que aparece o Shadow Jotaro. Ai, é da Ultimate Lifeform. Jotaro Kujo.
Nossa, essa foi bem forçada, mas enfim. Eles descobrem que o macaco é um usuário de stand e o stand do macaco é o navio. E ele,
O Strength,
né? Eles ficam todos presos no navio, menos o Jotaro, é claro.
É. Que, né? Protagonismo é nóis.
E ele consegue...
Aí...
Ele taca a porra de um botão. É um botão?
O quê?
Ele taca entre um botão na cabeça do macaco, não é?
O botão da camisa dele.
É, ele joga um botão na camisa dele, na cabeça do macaco, e o macaco morre, e o navio começa a desaparecer, e eles vão pra um... Eles vão pra...
Tem muita
é muito engraçado isso, velho.
Olha, tem muita coisa que acontece entre o putão e o macaco morrer, mas
pois é,
okay,
o macaco ele mata todos os funcionários do navio que estavam lá, junto com...
Os tripulantes.
Uhum, junto com o capitão. Ele mata todos, sem exceção de nenhum, menos, é lógico, os protagonistas.
Por quê?
Porque não, é assim.
Porque
assim. Aí.
Porque eu quis. Vai lá e
não, porque ele, não, louco, porque ele esqueceu, louco. Né, gente? Porque ele esqueceu.
É. Aí o. foi um massacre de proporções inacreditáveis isso aí, porque muita gente já trabalhando nesse navio.
Aham.
Uhum. No outro navio,
eles na conseguem
real, né? Mas...
Eles conseguem derrotar o Strang e. Eles vão pra um bote salva-vidas, né? É isso?
É.
É.
E...
Sabe o que pode ter acontecido também? Acho que os Crusaders esqueceram dos caras, tá ligado? Eles se afogaram lá. dos personagens principais, né? Eles falaram assim, foda. Foi embora.
Pois é.
Deixa lá.
Deixa lá,
de boa.
Eles chegam em Singapura e vão ficar no hotel. E todo mundo fica em quartos separados. E o Punaref fica sozinho. E lá que se apresenta mais um inimigo, o Devo Amaldiçoado, com o stand dele, o Ebony Devil. Que é um bonequinho do capeta.
O que eu acho legal é que
na verdade o stand é uma barata com um beiço. Não sei.
É verdade. O que eu acho engraçado é que a partir de agora o Polnareff vai começar a ser o protagonista, porque vai seguir a receitazinha de assim: chegaram no lugar, Polnareff vai fazer alguma coisa, vai dar bosta e vai vir o usuário do stand.
E essa.
Pode perceber, tudo depois.
Presta atenção no programa. Toda vez que o Polnareff chegar em algum lugar, presta atenção no que o Polnareff vai fazer.
É. Polnareff chegou, falou assim, pô, né, vou...
Dormir.
Vou dormir.
Vou zoar.
Ok. Vou anarquizar aqui, vou pro quarto lá, beleza. É, só que vamos ficar em duplas, né? É, pra caso dê bosta, aconteça É, por causa de bosta, não deu tanta bosta ter outra pessoa pra ajudar.
Aí fica o Avidal e o Joseph, o Kakyoin e o Jotaro, que o único motivo pra eles ficarem juntos é porque o Kakyoin fala.
É porque eles são
estudantes. Porque nós somos estudantes, nós temos que ficar juntos.
Eu acho que é aí que o Kakyoin pegou depois.
Aí depois acontece, provavelmente aí é que acontece o Kakyoin, did you lay this egg? Ou em outro mangá, não sei.
O Ponareff, ele tenta enfrentar o Ebony Devil de frente, mas o filho da puta é muito rápido e ele não consegue dar um dano direto no Ebony Devil, até que ele usa o plano de atacar com os reflexos, não é?
É, ele quebra o espelho, uma coisa assim. Não, aí acontece outro plot hole, a gente vai deixar pra lá, não vou nem comentar aqui, mas só, né, plot hole, tem um plot hole aí.
Ponareff, ele consegue derrotar o
Ebony Devil.
E o legal é que nenhum dos outros Kujuedes tinha a menor noção de que ele tava lutando contra um usuário de stand lá. Ele só vem o Ponareff todo fudido chegando lá na sala.
O que aconteceu? Aconteceu. Não acabou sei. Eu falei pra você não tomar muita cachaça que tinha aqui. Agora a gente vai ter que pagar.
Enfim, ainda em Singapura, eles passam uma noite, né? E no outro dia, eles decidem sair só pra zoar. E vai o Kakyoin, o Taro e a menina lá. Que a menina ainda tá com eles, no caso, né? Eles decidem sair só pra zoar o Jotaro, o Kakyoin e a menina. E aí o Jotaro, ele vai percebendo que o Kakyoin, ele tá meio estranho, tipo...
Tá meio alto, né? O negócio estranho, uh-huh. Tá falando...
E tá voltando... ele tá falando umas coisas...
Uh-huh.
o momento mais memorável desse Kakyoin é que o ladrão, ele toca no Kakyoin e o Kakyoin fala... Ah, você tocou em mim com esses dedos que você usa pra limpar a bunda! Ah, cara, essa cena é muito boa, mano. E aí... eles pedem...
Jotaro, vai comer essas cerejas? Eu adoro cerejas.
Aí pega a cereja e... Adoro! E aí o Jotaro dá um murrão na boca do Kakyoin. E a mandíbula dele sai pra fora, e o Jotaro fala, não, tem alguma coisa errada.
Não, a mandíbula dele não sai pra fora, ela meio que derrete com um negócio muito escuro.
É, mano, ele fala, não, tem alguma coisa errada, muito errada.
Mas tipo, a mandíbula do cara sair pra dentro é uma coisa meio dentro. Assim.
Imagina
não, que o cara diz sair pra fora, lógico que ela sai pra fora, mano, não sai pra dentro.
Ah tá, desculpa. Ele descobre que aquele Kakyoin, na verdade, não é o Kakyoin, sim o outro usuário de stand, o Rubber Soul, e o stand dele é o... Yellow Temperance, que tem
a
habilidade...
Ou a moeba, uhum. Né? Não tem sem a moeba,
é minha. Olha no que deu.
Olha no que deu.
Usei a moeba que deu, olha no que deu. Cereja e olha no que
deu. O Yellow Temperance é um stand muito apelão, porque ele praticamente não tem nenhum ponto fraco, mas o Rubber Soul, ele foi... Como é que se diz?
É um dos meus stand favoritos.
Caraca, ele é um filho da... Puta, esse cara.
Uhum. O pessoal, ele foi ganancioso e em vez de derrotar logo o Jotaro quando ele teve a chance, ele ficou zoando ele, tipo, do you understand?
Do you understand?
E aí o Jotaro...
Ele foi burrão, ele foi burrão.
O Jotaro... É o primeiro de muitos inimigos que vão ser, né,
imbecis.
Burrão. É,
burrão. O Jotaro, ele conseguiu usar a mamata dele, graças a Deus, e conseguiu derrotar o Rubber Soul.
O que eu acho engraçado é que ele faz tipo meio que um acordo, né? E assim, a gente nem explicou direito, o Yellow Tempers, o stand dele, é um stand que eu acho muito foda, tipo, o poder, mas o usuário é burro.
Aham. O Yellow Tempers, ele é tipo um negócio que gruda em você, e você não consegue tirar de maneira nenhuma. E qualquer...
Tipo uma moeba
bactéria. Qualquer dano que você der nele, o dano é transferido pra você. E o Yellow Tempers, além disso, ele vai te consumindo lentamente. Além das habilidades
boas. Blob, eu acho.
Blob.
É, pode criar, mulher assassina. Enfim. E além disso, ele tem as habilidades de mudar a aparência do usuário, não é?
Só que demora muito pra mudar a aparência do usuário, negócio assim, daí vai. Ele não consegue manter por muito tempo a mudança de. De visual do stage. Mas é um stage que eu acho muito foda.
Enfim.
Mas seguindo, eles continuam e eles vão pra onde?
Vão pra Calcutta.
Calcutta. Isso. E lá eles encontram... eles não encontram diretamente, mas eles estão andando na rua. E eles... aí sim, eles encontram um usuário de stage chamado...
Calma.
famoso.
Tá, vamos voltar um pouquinho. Primeiro eles vão pra um bar, e aí o Ponareff fala, ó, tô saindo fora, tô deixando vocês, porque eu tenho um pressentimento que eu vou achar o homem de duas mãos direitas na cidade. E a Restite Bolo insiste, o Ponareff sai, faz alguma merda.
Faz uma
o
merda.
O Ponareff sai na rua.
A merda que ele fez foi ir no banheiro, que engraçado. Ele realmente fez
isso. Mas depois ele sai... E ele vai na rua e encontra um cara chamado Whole Horse.
O melhor personagem da parte 3.
Que o Whole Horse, ele é meio que gatilho rápido. Ele fala que ele é um usuário de stand. E que ele conhece o...
O gatilho mais rápido do
OS. Ele conhece o...
E ele é o número 2 em todas as duplas. É isso que fala na engine.
Por isso que eu gosto do Whole Horse. Ele tem uma ideologia engraçada. Eu concordo com ele. É muito melhor ser o segundo em comando do que o primeiro.
Daí o... Ele não fala quem é o cara da dupla mas ele fala que ele é o número 2 na dupla. Uhum. E o Ponareff, com toda a sua Ponareffice, resolve enfrentar ele assim, no foda-se. E pelo que você vê, o stand dele é uma pistola.
Aí ele fala assim, um trabuco.
Whatever. Eu não sei a caracterização da pistola. É uma pistola stand. Eu não sei se as pessoas podem ver. As pessoas podem ver o stand dele?
Não, acho que
é isso.
Não pode, porque tem aquele lá na parte do Egito.
Ah, né, do Egypt Rei, ele aponta a pistola pros caras e ele tá só apontando o dedo, né?
Sim. pistola do Horror, a aparência da pistola do Horror é tipo uma mistura bizarra de uma pistola do Velho Oeste com uma pistola normal.
É tipo uma mistura de um revólver com uma automática.
É, é um estranho. Aí, tipo, o Horse ele atira e o Ponareff, né, vai dar uma espada. O Avidal tá falando, não, é, Ponareff, não luto com ele, não sei o quê. E fala assim, ó, foda-se. Aí ele vai lutar.
Ele fala assim,
foda-se. Resumidamente, é isso que acontece. O Horse atira e o Ponareff, com a velocidade stand dele, fala, vou cortar a bala. Na hora que ele vai cortar a bala faz tipo uma curva, faz tipo...
Errou!
E desvia da espada do Ponareff. Ele fecha, tipo, meu Deus, eu não sabia disso e tal. Aí ele vai tomar um tiro na cara. E quem vem pra tomar o tiro no lugar dele?
É o
nosso amigo, né?
Além de tomar a porra de um tiro no meio da testa, ele toma a porra de uma facada no meio da costela, mano.
Que é revelado ser o stand do Hanged Man, do Jigairo, que é o cara
O stand que ataca pelos espelhos.
Duas mãos direitas.
É, o cara das duas mãos direitas que matou a irmã do Ponareff. Ele ataca através do mundo dos espelhos. Uh-huh. Aí ele atacou de uma poça de água que tinha debaixo do Avidol, se não me engano. Aí ele dá uma facada nas costas, o Avidol se inclina um pouco e ainda toma um tiro na testa. Ó, marca isso aí, que na próxima parte a gente fala.
Porém, pro Ponareff, o Avidol, ele tomou um tiro na cabeça e morreu. Logo depois chega o Kakyoin, fala, entra na porra do carro, e eles vão embora.
Eles vão embora, tipo, fugindo. Eles vão fugir e caçar os caras, né? É um negócio meio estranho. Eles fazem isso pra porque eles precisam descobrir o segredo do stage do Jigairo. Aí eles começam a pensar, o Kakyoin dá uma explicação científica que eu não tenho certeza se faz sentido. Sobre o stage do Hanged Man e tal. E eles percebem que eles estão sendo seguidos.
Tipo,
ele fala assim, algo como o mundo de espelhos.
Uma coisa que o rosto do Jigairo, mano, parece muito com Corcunda de Notre Dame, cara.
Sim.
É muito escroto, mano.
Quase de muito.
Sim.
Nossa, mas aí eles vão sendo seguidos pelo Hanged Man. Eles estão lá no carro e tal, o Kakyoin mostrando suas habilidades como motorista, dirigindo, olhando pra direita. É, falando com o Ponareff, e o Ponareff percebe no retrovisor que tem o Hanged Man e ele vai matar o Kakyoin. Aí ele, ele dá um soco no espelho, alguma coisa assim. E ele percebe que ele já tá em outro espelho. Aí eles matam a charada do negócio mais pra frente, né, que eles estão... Eles vão, tipo, numa vila, o que é aquilo?
É meio que um subúrbio.
É um subúrbio onde todo mundo é mendigo, basicamente. Aí ele tem um monte de mendigo lá, ele joga uma moeda.
Isso é muito foda, porque todos os mendigos, eles olham pra moeda. Então o stand, ele não tem...
E o Hanged Man tá no olho de um mendigo.
Ele não tem nenhum outro lugar pra onde ir, a não ser a moeda. E o Ponareff, ele consegue acertar o Hanged Man no meio do caminho que ele tá indo pra moeda.
Porque não tem como ele fazer outro trajeto em linha reta, porque ele se mexe pela luz, um negócio assim. Cara, isso é uma das matadas do stand mais foda que tem. E eles não sabiam onde tava o usuário. Depois eles vão ver como eles mataram o stand. O usuário tá todo fudido, todo escroto assim.
Ele não dá só um corte, ele dá, porra, mil cortes, mano.
Sim, ele dá um corte. Dá um corte. Aí o Whole Horse, né, foge, porque ele é o número 2 em todas as duplas. E por enquanto, ele não faz mais nada, mas ele vai embora.
Depois disso, ele...
Pega o beco.
O Joseph, ele acaba encontrando outro usuário de stand, que seria a... Nena. A stand dela.
A gordona escrota.
A stand dela seria a Empress. A Imperatriz.
Imperatriz. Nossa, mas esse stand é uma merda, hein? Que
stand. A gente pode pular, não é?
Nossa,
a gente pode pular.
Não pode pular.
A gente pular,
porque a morte dela é muito legal.
A gente pode pular ela,
o Will of Forte. O arco da Empress foi a única parte que o Joseph lembrou que é o Joseph. Aham.
Uhum. É, exatamente. Ele falou assim: nossa, eu posso usar Ramonetes. Aí, não funciona. Esqueci.
Não foi isso, ele lembrou. Nossa, eu sou um cara mamateiro com estratégia e consegui derrotar a forma de vida suprema. Vou derrotar esse bichinho.
É. Ele sai correndo.
A revelação do poder do Hermit Purple também quer encontrar um mapa.
É. Isso é muito engraçado. Ele derruba um negócio de sal, né? Uma porra assim. Usa o Hermit Purple. É. E usa o Hermit Purple e ele faz tipo um mapa instantaneamente, assim.
Olha o mapa, sou o mapa, quem
cala é? Cala a boca, capivara. Nossa. Enfim.
Eu puxo a referência de
pulando
tudo.
Um pouquinho a Empress aí.
A Empress, ela pega e faz esse negócio lá, tipo um vírusinho que vai crescendo no braço do Joseph e vai crescendo até matar ele. Nossa, mas que cena de bosta, velho. Esse é o arco que eu fiquei com.
Eu pulei a porra desse episódio. Eu nem assisti a porra desse episódio.
Não, pô, aí, o episódio é legal que pô, quando o Joseph mata a Empress, o Ponaref vê a verdadeira face da mulher que ele achou bonita. Aí é a Nena.
Uhum. Pô, o negócio do Empress só vale a pena porque o Joseph foi tipo o retorno do Joseph.
Só por isso ele tinha sido nerfado, mas não.
Depois eles alugam um carro e vão em direção ao Paquistão. Porém, no meio do Paquistão, eles acabam encontrando um carro que é meio estranho, fica zoando esse carro. Esse carro, na verdade, é outro stand, o Wheel of Fortune. O usuário do stand é o ZZ, que eu acho que é...
ZZ.
Esse stand é outro. Eu acho que esse nome ZZ é referência à banda ZZ Top, eu acho, não é?
ZZ Top também. Tipo assim, a parte 3 eu acho ela muito boa.
Vamos pular a porra desse stand, vamos.
Ah, ao mesmo tempo que tem muito stand foda, tem muito stand...
Não.
Ah, cara, ruim.
De bola. É verdade.
Antes disso, nessa parte do Wheel of Fortune, a menininha volta pro grupo deles, que ela tinha saído antes. E no mangá, ela tenta convencer eles a deixar ela aí junto com eles, entregando revistas pornô pro Joseph.
Ai, ai.
Não, é o Joseph, né? Eu não esperaria nada menos dele.
Enfim, eles... foda-se, vou pular a porra do Wheel of Fortune. Depois eles chegam a um lugar, tipo uma vila... meio que nas montanhas, que é coberto por uma névoa. E lá eles encontram uma senhora que oferece um lugar para eles ficarem, passarem a noite, né, até amanhecer e eles seguirem viagem. Lá...
Nossa, mas que senhora boazinha, não?
Muito boa!
Você pensa... Não, e essa é parte do Jozo, eu não sei... Não posso dizer que foi uma matice do Jotaro, né? Mas foi muito foda isso.
Lá...
que ele... Ele já tá desconfiado, né? Não, uma velha. Uma cidade que. Uma cidade morta, não sei o que é aquilo.
Nossa, cidade fantasma.
É, cidade fantasma. Tem gente, só que as pessoas estão meio bizarras, meio verminosas, sei lá o que é aquilo. Aí.
É Zika. Deve ser nada.
É. É Zika vírus. Os caras chegam lá e eles têm. E eles falam assim: ah. Eu não lembro o nome da velha agora.
É Enya Gaia.
Enya. Exatamente.
É a mãe do cara com duas mãos direitas.
É. Duas mães. É uma
ela
das mães.
Ela também tem duas mãos direitas, né? Legal de destacar isso.
Ela tem um esparadrapo em uma das mãos pra as pessoas não perceberem.
É, sim. O Ponaref fica...
desconfiado.
É... Não, o Ponaref ele fica tipo, ó, a senhora quebrou a mão, não sei o quê. Ele fica bobão, assim.
Receita de bolo. Ponaref chega, faz alguma merda.
É, então. Aí, a Enya, ela fala pra eles assinarem o livro lá e tal. pra né, colocar o nome dele. Não lembro, porque é tipo como se fosse um hotel antigo. Uhum. Aí eles assinam lá e tal, todo mundo assina e...
Interessante que no anime o Kakyoin assinou como Tenmei, que como Tenmei, eu falei lá antes, é o nome verdadeiro dele.
Aí o Jotaro assina lá também e eles vão lá, né? O stand dela, ela revela depois, ela pega Justice. Tipo uma... O Justice, que é tipo uma neblina gigante. Uhum. É o primeiro...
Esse stand ele funciona da seguinte maneira. Se ela consegue fazer um arranhão no inimigo dela, ela consegue controlar ele através da névoa. Só isso que faz.
O stand é tipo uma névoa com uma caveira e uma coroa.
O que eu acho legal do stand dela é que é basicamente assim. Se ela conseguir furar o cara em qualquer lugar, ela vai conseguir controlar o cara. Mas dependendo do lugar, ela vai conseguir controlar mais ou menos. Por exemplo, ela corta o Ponareff na língua, se eu não me engano. Aí ela fica controlando ele, só que ela não controla tanto, né? Porque ela só controla a língua.
Mas ela controla, e se eu não me engano, o Ho-Horse volta nessa parte também,
né? O Ho-Horse volta nessa parte, ele tá lá
tanto
no...
Tanto que quem vê o Ho-Horse é o Ponareff.
O Ho-Horse, ele tá, tipo, debaixo do sofá, uma coisa assim. História vai, história vem. O Jotaro, tipo assim, eles estavam nos quartos e o Ponareff tava sendo atacado na
cozinha, Ponareff.
Que é relativamente distante. Sendo Ponareff na cozinha. A cozinha, banheira, no... Bem, é um negócio
assim. Acho que era lobby, meio que bar, lobby.
Lobby. Aí ele é arrastado até o banheiro. Nisso, o Jotaro tá lá. E o Ponareff, como ele foi cortar na língua, ele não conseguia chamar ajuda de ninguém. O Jotaro pega e basicamente tá lá ele fala: ah, como você sabia? Que na hora que eles estavam se despedindo, ela fala: durma bem, Jotaro, uma coisa assim. Aí ele falou assim: ah, como você sabia que meu nome é Jotaro? Aí ela, daí a Enya: ah, você escreveu no livro lá. Aí ele pega o livro e tá escrito: Jotaro.
O quê? Kotaro Kujo.
Kotaro, exatamente. Aí fala assim: só tem Kotaro aqui, né, Jotaro? Aí ela fala: ah! Aí ele dá um cacete nela e. Né, Star Platinum? Dá uma
foda nela. Ele suga o stand dela ali.
Ele dá um sangue.
Dá um.
Deve estar dando uma brisa foda.
Só que ele. Caraca, ele só suga o stand dela, ele não derrota ela, porque ela pode dar informações sobre o stand do Jill e sobre onde Jill tá.
Sim.
Ela
tá. Para a cena tão maravilhosa do Ponareff lambendo a privada.
Ah, meu Deus do céu.
essa é uma cena muito boa, ele tá com a língua 3 metros de distância.
E aí corta, e aí corta. Enfim. Eles chegam em Karate e quando a velha tá pra falar alguma coisa, ela morre. Eles descobrem que foi o Stilidan com o usuário.
O maior filho da puta da partida.
Nossa, que. Ele me lembra muito. Lovers. O Stilidan me lembra muito o Rubber Soul. Ele me lembra muito o Rubber Soul, cara. Não sei.
O stand do Stilidan é o Lovers. Que é um bicho que entra na sua cabeça e explode seu cérebro, mas.
É um mosquitinho.
É um mosquitinho que entra na sua cabeça.
É um mosquitinho da dengue que mexe nos seus nervos de dor, um negócio assim.
E aí esse mosquito, ele entra dentro do Joseph. E ele fala que qualquer coisa que o Jotaro fizer com o Stilidan, o Joseph também vai sofrer. E aí o Stilidan fica fazendo o Jotaro ficar assim, tipo o capacho dele pelo dia todo. E o Jotaro vai... Toda vez que o Stilidan vai fazer uma coisa, o Jotaro pega um caderno e anota lá um negócio.
Aí o Stilidan fala assim: o que você tá anotando? Aí, Jotaro: é porque eu tenho uma memória muito ruim. Mas quando a gente descobrir o segredo do seu stand...
Você
pagar a conta. Nossa, essa é uma das partes muito foda, que o Stilidan faz tipo uma cara, tipo... um frame assim, que muda a cor, a paleta de cor no,
tá ligado.
Do anime.
Pode crer. E aí, eles descobrem o segredo do Lovers, entra o Silver Chariot e o Hierophant Green, bem pequenininhos dentro do cérebro do Joseph, que eles descobrem que o stand pode ficar pequeno, né? E eles não fazem isso no resto do anime.
Outra coisa que o Araki
esqueceu. Eles retiram o Lovers de dentro do Joseph, e aí o Jotaro... Ah, filho da puta, agora tu vai se ver comigo. E aí o Stilidan fala: ó, se tu bater em mim, tá vendo aquela menina ali, ó? Eu enfio o meu stand nela e ela vai morrer. Aí ele: ah, é? Então tenta. E aí, quando ele vai fazer, ele sente que o stand dele não vai. E o Kakeumin, ele conseguiu pegar o stand dele bem na hora que o bicho ia entrar. E aí o Jotaro tem, pra mim essa é a melhor sequência de Ora Ora do anime inteira, que são tipo 20 segundos de Ora Ora, ele...
Destrui
como música de fundo ele faz Ora Ora.
E no final, a maior sequência de Ora Ora da Power 3.
E a mais legal.
Eu acho que o maior do mangá só perdendo pra ver o Goro na parte 5.
Legal que nessa parte daí, no final, quando eu não lembro se termina o episódio ou se é na metade do episódio, não tenho certeza, que quando ele termina de bater no líder, ele pega o caderno dele, arranca lá...
É no final do episódio.
E joga e fala tipo assim...
Tá aqui a sua conta.
É o seu recibo.
Aqui o recibo, o negócio
é
assim. Aí eu tô recibo no ar, assim.
Aí acaba o episódio.
não quero, Paulista.
É.
CPF, eu não quero dar meu CPF.
CPF na nota? Aí, cara, esse stand...
Vamos três pular. Páginas e meia de suco que ele levou.
Nossa.
Caramba!
Vamos pular esse stand, que eles chegam lá na...
Na ilha.
O... Nossa, caraca, que ódio
stand. Eles vão pra uma ilha e o Polnareff vai... Acha uma lâmpada, porra. Por que não, né?
Peraí, a gente pulou
não, a gente pulou do
Benifra de Kruger, cara.
Não, tem o Sam também antes.
Hã? O Sam. Não, do...
O Sam não importa, o bebê
do Arábia
Fest. Então, por isso que a gente vai pular.
Quê?
Não é o bebê Sandy Kruger, é Fred Krueger, mano.
Tem o Death Note antes.
Mano, vocês já perceberam que o plot hole da parte 3 é o Polnareff?
É? Ele é o...
Por quê? Se não fosse
o Polnareff, nada teria acontecido.
Sim, exatamente. Se não fosse o Polnareff, não teria... Eles não precisariam esconder a morte do Avidol. Opa, spoilerzinho, mas a gente ia revelar em 2 segundos. Se não fosse o Polnareff, não ia ter essa caçada tão forte até o Hanged Man. Provavelmente todos os Crusaders iam morrer pro Hanged Man. Não, não ia ter muita coisa na parte 3. Não ia ter
Vanilla.
Não ia ter Anubis.
Aham. Uhum. E eles pegam um navio e vão até uma ilha no meio do Mar Vermelho. Pera aí, deixa eu confirmar.
Mar de Menstruação.
Mar Vermelho. E lá eles descobrem que tem um homem que... dizem que é o pai do Avidol e ele não quer falar com o Polnareff porque tá muito triste.
Mas a gente pulou o Death 13, não pulou?
Não, Death 13 é depois. Pulamos sim. Pulamos. Nossa, obrigado.
Tá, cancela.
Cancela.
E o sol, gente?
Ah, caralho, a gente pulou o sol.
Não, o sol não.
Falando bem rapidinho do Sam. O Sam é um stand que é um sol e queima tudo e ele consegue derrotar o sol e pronto, foda-se.
Tipo, desde o início lá, vai começando. Esse navio é uma stand. Esse carro é uma stand. O som é uma stand.
Eu acho assim, muito engraçado a cena, porque tipo, tá todo mundo lá. Uau, onde está os inimigos do lado do Joseph? Gente, mas o sol é o stand inimigo. Aí todo mundo olha pro sol assim.
Acho legal que todo mundo tá lá, né, sem água e tal.
Quem começa a rir é o Jotaro, não é?
É o Jotaro. Começa a dar uma risada meio
louca, não é, mano?
É meio estranho. Aí depois o Kakyoin começa a rir também.
E como o Kakyoin ri é genial, mano. A cara que ele faz quando ele tá rindo. Nossa,
a cara que ele faz é um negócio muito engraçado. Aí o Polnareff começa a rir. Aí ele, todo mundo tá ficando insano, não sei o quê.
Ele fala, é legal que ele fala. É hora de eu demonstrar minha experiência, é hora de eu demonstrar que sou capaz. Aí... O Jotaro fala, não, o segredo está dele é aquilo ali, ó. Aí joga uma pedra e mata o usuário.
Ele joga uma pedra com a pressão do stand e pá, e mata. Aí fica a noite de novo. Porque o cara tava no negócio que era tipo um carrinho bizarro, quadrado assim, cúbico, na real, que numa face, em todas as faces tinham espelhos. E
tinha dentro tinha uma cadeirinha, ar-condicionado.
Nossa.
Caraca.
Por isso que é uma merda, a gente pulou.
Aí
depois tem o Manish Boy.
Aí, que é o. Eles vão lá numa ilhazinha e tal, daí, pô, vocês tem. Não, ilhazinha não, numa cidadezinha, pô, vocês tem avião, tá, pá, legal. Aí fala assim, eu acho que não é uma boa ideia a gente de avião, né? Visto que se a gente tá com o Joseph, todos os aviões que ele teve, ele caiu. Uhum. Ele teve quantos acidentes de avião?
Dois, até agora.
Quatro.
Não, foi três. Foram três.
Foi três, porque teve o que ele derrubou.
Aham, uhum. Aí teve...
São quatro no total.
quatro
são total. São quatro com esse agora, não é?
Se o avião não cai por motivos naturais, ele derruba.
É, exatamente. Aí chega no... no avião, ele fala assim, pô, mas tem esse menino, ele tá muito doente, não sei o quê. Aí, ah, beleza, então leva ele lá pra outra cidade que tem um médico lá.
The Manish aí, Boy.
Manish Boy. Aí, primeiro o Kaken tem um pesadelo, né?
Uh-huh. Aí ele acorda, melhor. Ele acorda. Que é o meme.
Aí o Polnareff tá do lado dele, ele, calma, Kaken.
Que porra é essa, Kaken? Calma.
Aí ele... O Kaken, ele tem um pesadelo muito horrível, porque ele acorda gritando mesmo. Aí... Ele, nossa, tive um pesadelo, não sei o que. Aí, só um pesadelo, não sei o que. Ele sai e tem um cachorro obliterado na frente da casa.
Já,
que mostra o ódio do Araki.
E vale lembrar que é o mesmo cachorro que ele viu no sonho dele.
Que ele viu no sonho dele, exatamente. Aí, esse stand que ele viu no sonho dele... É tipo um papa maligno. É tipo
um palhaço com força.
É o Bozo, cara. É o Bozo.
É o Bozo.
Alô,
é o Bozo do inferno. É o Bozo do inferno.
É o Bozo do inferno. Aí eles saem, chegam no avião, levam esse moleque lá no avião com eles. Eu não entendi direito se o Death 13 tem poder de deixar as pessoas com sono, mas acho que não. Mas foi só, deve ter sido só uma coincidência.
É só ilusão.
É porque ele não dormiu direito, né? Alguma coisa assim.
É, aí o Polnareff, viu? Eles sempre me deixaram com sono, porque. Foda-se. Aí ele. Porque eu quis, né? Eu já diria Araki. Aí o Kakyoin e o Polnareff acabam dormindo e eles entram no.
No mundo do Death 13.
No mundo do Death 13, que é tipo o mundo do sonho, entre aspas.
É tipo a Disney do Inferno,
né? É, Polnareffilândia do Inferno, entendeu? É tudo que
é. Pouco mal o nome daquela carta de Yu-Gi-Oh!
Que mundo, é... Mundo da fantasia.
Pronto, é tipo o mundo da fantasia.
Exatamente. Aí assim, eles descobrem, eles não têm o que fazer. Se você tá no mundo do Death 13, você não consegue acordar e você não consegue lembrar do que aconteceu quando você acorda. Inclusive o.
É tipo o Freddy Krueger, só que pior. Uhum.
Mas é tipo o Freddy Krueger, só que inútil, porque ele só te mata se você estiver dormindo.
O Kakyoin, ele se toca que tudo que acontece com ele no sonho, acontece com ele na vida real. Então pra ele meio que se lembrar do que aconteceu lá, ele marca no braço dele e escreve Baby Stand. Porque ele descobre que o usuário de Stand é o bebê. Só que ninguém...
Aí ele...
Ninguém fica...
Tem uma cena que me deixa muito perturbado isso aí, mano, que é tipo o Death 13, ele pega, chega bem perto assim do Kakyoin e começa tipo sair uns olhos de dentro do buraco.
Sim, os olhos tem umas perninhas e fica correndo o rosto dele.
Ah, meu Deus,
que horrível, isso aí
aparece um vídeo. Que é que o Araki fumou pra fazer isso, né, mano?
Aí o Kakyoin fica correndo de olho, velho.
Aí ele escreve Baby Stand e ele fala assim. Só que o Kakyoin, ele é muito imbecil. Porque do jeito que ele fala, parece que ele ficou maluco. Ele fala assim, ô gente, não sei o que. Aí ao invés ele chega e fala assim, galera, tem um negócio no meu braço aqui, que porra é essa? Aí ele fala assim. O bebê é um usuário de stand. Aí os caras, mano, não é que não, cala a boca.
Mas cala a boca pra dormir.
Não, mesmo. Cala a boca pra dormir. Aí ele pega e começa a implicar com o bebê. Fala assim, não sei o que, ó, viu? Ele matou o escorpião. Ó aqui. Aí o bebê tá com a boca, tipo, meio cheia assim. Aí ele tem o escorpião. Aí fala assim, pra onde foi o escorpião, não sei o que. Aí o bebê cospe o escorpião depois. Fala assim, caraca, não sei o que. O bebê é tipo um gênio, né? É um negócio assim. É. Ele sabe
ser. Ele tem um turbantezinho.
E aí o avião cai. E aí o avião cai.
Aí o avião cai. Aí eles chegam no. Nessa ilha, né? Acontece isso, dele ter o negócio pesadelo, marcar no braço. E. O bebê comeu o escorpião. Aí ele fala assim,
escorpião que pegou com um alfinete.
É o alfinete da fralda. O bebê é um ninja, tá ligado? Aí ele pega e começa a... Como que é? O bebê, ele meio que começa a querer fuder com a vida do Kakyoin. Porque ele quer, ele faz o negócio e o Kakyoin parece que fica burro e começa a dar bosta. Tipo, ele fala pros caras que o bebê é usuário de stand, os caras não acreditam. E ele força nessa ideia e fala, olha gente, olha aqui no meu braço. Aí tá escrito Baby Stand.
A galera pensa que o Kakyoin tá tão louco que ele escreveu isso no braço deles.
É, ele escreveu no braço dele, que não deixa de ser verdade, mas, né? Mas aí
Eu acho muito bizarro, porque tipo, tudo que acontece de bizarro, eles pensam, nossa, o usuário de stage. Aí o Kakuin tá maluco, não. O Kakuin tá maluco, é só por isso, não é o usuário de stage.
Não, não, não é tudo que acontece de bizarro. Tudo que acontece de muito bizarro, porque tem
que. Sim! O bebê fuma, mano. O bebê fuma.
Então.
Mas também não vamos se incomodar muito com isso. O próprio Kakuin é super cético em qualquer merda. Qualquer outra cena ele fica, não, deve ser só a sua imaginação.
É, né? É, imaginação, é. Tipo,
aí o Kakuin ele fica louco, ele quer matar o bebê e. Não sei quem é. Quem é que bota ele pra desmaiar? Quem é que bota ele pra desmaiar?
É o
Polnareff, ele bota ele pra desmaiar. E aí o
ele dá tipo uma cotovelada na nuca dele,
negócio. E aí o bebê, assim, aí o bebê pensa, porra, agora eles estão todos fodidos que eu vou matar esse filho da puta e acontece só dormindo. O problema.
Aí tem a cena mais engraçada do anime, no pesadelo Death 13. Quando ele tá todo mundo dormindo, ele ativa o stand dele, o Death 13, né? E todo mundo vai pro sonho do pesadelo. Pro sonho do pesadelo é bom. Pro mundo do pesadelo. E. Todo mundo mesmo, né? Vai lá e tal. E aí ele fala assim, ele fala, ah, o Joseph, a mão dele fica gigante assim, cai no chão. Aí o Jotaro, ah, vou ativar o meu stand aqui então. Aí ele ativa o Star Plástico, aí ele fala assim, ah, vocês conseguiram ativar o stand, legal. Aí o Star Plástico pega uma
frigideira, taca na cara,
ele fica batendo na cara.
Enquanto ele fica tacando, ele fica falando, ura, ura,
ura, ura. Aí depois, da cara do Star Plástico vira o Death 13, é muito foda. Aí chega
Lali-ho. E também tem a cena da mistura dos três stands, que é o Star Platinum, o Silver Chariot e o Death 13.
Tem o Hermit Purple, só que não dá pra ver, porque não é uma bosta. Aí o Death 13, ele não contava com a astúcia do Polnareff, né, que é o protagonista, como sempre. E com certeza, né, ele já sabia do stand do Death 13. E por isso que ele deixou o... Vocês entenderam? O Polnareff ele é tipo... O Sherlock Holmes do negócio, ele já sabia de tudo. Aí o Kakyoin, com o stand dele que já tava ativado, conseguiu entrar.
Porque o Kakyoin, ele não tava dormindo, ele tava desmaiado.
Não, assim, se eles tivessem ido dormir com o stand ativo, eles tinham entrado com o stand lá.
Fora, só que fora esse ativo, o stand que o Kakyoin, ele caiu desmaiado com o stand ativo, ele não teve chance de desativar o stand, por isso ele conseguiu usar o stand dele livremente, ó.
Aí ele usa, eu não sei, ele derrota lá o Death 13, porque no mundo do... E não faz sentido, porque no mundo pesadelo do Death 13, ele devia poder fazer tudo, tipo, literalmente tudo. Ele consegue controlar a mão do Joseph, por que ele não conseguiria controlar o stand?
Ele deixa o cabelo do Polnareff gigante.
Plot.
Plot, né?
Plot.
Protagonismo. Uhum. Aí o Death 13 é derrotado, só que não é derrotado.
Ele
assim,
é derrotado no mundo dos sonhos.
Ele faz tipo...
Quando todo mundo acorda, ninguém se lembra de nada.
Ninguém se lembra de nada, e eles ainda acham que o Kakuin tá louco e tal. Aí o Kakuin pega, ele vai trocar a fralda do bebê. Ele, na hora que ele troca a fralda, ele pega um pedaço de cocô e joga na papinha dele. Uhum. Tá aí ele falou assim, então você nunca mais vai mexer com a gente, não sei o que, né? Aí ele começa a misturar o bebê, tipo, não, meu Deus.
Aí foi o punishment, baby.
É, punishment.
O Kakuin levou o segredo do Death 13 pra cova, né? Porque ninguém acreditou nele de qualquer jeito.
Inclusive, quando eles
chegam. A cova dele que não demorou muito pra aparecer, né?
Spoiler bonito.
Opa! Ainda não.
Muito cedo?
Muito cedo.
Coitado do Kakuin. De qualquer jeito, o Kakuin, ele faz um negócio que é muito engraçado. Porque, tipo assim, como ele não conta pra ninguém, ele até deve contar, mas ninguém acredita. Eles chegam lá no Egito depois e eles falam, já que chegamos no Egito, deve faltar mais um ou dois usuários do stand. E se você me parar, eles falam isso porque eles não sabem. Porque pra eles nunca teve o Death 13.
E o Kakuin, ele até comenta, né? A galera fala, o quê? Ele, não, deixa pra lá. Depois disso.
E o Kakuin. E depois do Death 13, do bebê comer bosta, o Kakuin ele fala um bagulho que eu acho engraçado, ele foi tipo, tcham, tcham.
Aí depois sim é que eles vão pra ilha, e lá na ilha eles encontram o pai, Davidol, e aí o Polnareff ele vai, acha a porra da lâmpada.
Nossa,
e quando ele esfrega a porra da lâmpada, aparece um gênio. Pro Polnareff é um gênio, né? Ele não percebe. Ele não percebe que é um stand. Meu Deus do céu. E aí ele tem direito a 3 desejos, né? Ele deseja, o primeiro desejo de ter muita riqueza, só pra confirmar, não é? Que era um gênio mesmo. Depois ele pede que a irmã dele volte à vida e que o Avdol volte à vida, não é?
É, o desejo dele foi meio certo, né?
E ele também deseja pôr no resto da gente.
Aí!
E nisso, nessa ilha aí, eles têm o pai do Avdol, né? Que é um cara que é igual, exatamente igual ao Avdol, só que tá com cabelo branco. É, isso.
Aí, ele encontra...
Considerando que o manga original tava em preto e branco...
Ele encontra lá a irmã dele, revivida, entre aspas, no meio do mato. Só que ela tá meio que endemoniada, voltou meio que zoada ela.
voltou da vez, tá zoada.
Aí ela começa a atacar o Ponareff e aí ela fala, eu morri por tua causa, não sei o que, o Ponareff vai começar a ficar culpa e aceita que vai morrer. Aí aparece o Avdol, só que não é o Avdol revivido, é o outro Avdol, e dessa vez o Avdol de verdade, que revelou-se que ele não tinha morrido na batalha contra o Hal Ross e o Hanged Man. Mas passou bem perto.
Aí ele taca fogo na sua cópia
e fala.
E
calma aí, gente. A gente esqueceu de falar as coisas mais importantes.
Essa cena é boa.
Não, a gente esqueceu de falar uma coisa mais importante. O Avdol tem três galinhas, uma chamada Prince, Michael e Lionel.
Isso é genial, cara.
A diferença é o Prince, é o Michael. Esqueci.
Jackson.
É o Michael Jackson e o Lionel Rich.
Lionel Richie. Mas enfim.
Não, é Chris.
Tá certo. Agora sai até essa aí.
Depois que o Avdol queima a sua cópia de barro, acontece a cena mais retardadamente foda da série.
Que é a do Brojo.
Yes, I am!
Deixa eu falar, Avdol, meu pessoal.
Tá certo, vai, desculpa. Desculpa.
O Judgment fala, não é possível, ele está morto, eu não posso trazer de verdade mesmo. Aí o Ponareff, ele devia estar morto. Aí então, de repente, o Avdol faz, yes! Ai, am!
Não, a parte mais foda desse episódio é que eles acham o usuário de Stand. O usuário de Stand tá tipo debaixo da terra, com tipo um bambuzinho, assim, pra respirar.
Quando eles acham um óculos quebrado.
Quando eles acham, eles mijam em cima dele, isso é muito bom.
Ele só assim, ele fala com o Ponareff e fala assim,
para celebrar nossa reunião, vamos fazer um ato de
amizade heterossexual.
Vamos mijar juntos.
Aí eles dão um mijo e aparece um arco-íris assim no anime.
Essa troca de imagem de
Meu Deus do céu.
Aí eles dão um mijão no maluco.
Engraçado essa cena.
Agora, falando sério, esse arco eu acho que é um terço do motivo do Avdol ser meu personagem preferido.
Me dá uma mão aí.
Quais seriam os outros dois terços?
Os outros dois, um é porque eu gosto desse tipo do personagem do tipo do Avdol e de personagens que são desgostados pelo resto da Fandom. E o terceiro é porque o design dele é maneiro mesmo.
As cobras na cara e tudo mais?
Me dá uma mão aí, cara.
Não, por causa do cabelo de paçoca, sabe?
opa, muito cedo.
O pessoal dá a mão e quer o braço,
né? Enfim.
Não, eles chegam e... Eles falam lá porque que o... Só, a gente, tipo assim, aí você percebe que o Ponareff é o personagem principal, que você... descobre que todo mundo lá, o Kakyoin, o Jotaro e o Joseph, sabia que o Avdol tava vivo, menos o Ponareff e você, telespectador, entendeu? Ou espectador mangá.
Telespectador
aí que tá nos assistindo. E... Então, Jojo passa na visão do Ponareff, se vocês forem perceber. Olha só,
quem contar a história é o Ponareff, pô.
É, então. Enfim. Aí o... O Joseph, ele fala assim, agora a gente vai do que? Se a gente pegar um... Pegar um barco vai ser hijacked, que eu não sei como que é...
Sequestrado,
assim. E como que a gente vai? Nadando? Aí ele, não, a gente vai por baixo da água e vem um submarino gigante, gigantesco, cara. É o submarino, e tá lá, né, estacionador, isso ninguém percebeu.
Tá esperando por ele já. O Avdol, ele tem lá o submarino dele, e eles vão lá em direção ao Egito, pelo, né, o negócio do Transformers lá, ou alguma coisa, faca, fume, alguma coisa lá, enfim. Deve ser isso aí. Aí, no meio do caminho, é claro, que aparece um usuário de Stand, que... O stand é a High Priestess.
A Midler.
Em português eu não sei.
Midler, que não tinha nome originalmente.
Uh-huh. Em português eu não sei como se fala High Priestess.
High Priestess, High Priestess.
Alto...
Priestess.
É tipo
Alta Imperatriz, sei lá.
É tipo
High Priestess, é tipo uma classe, tipo... É High King, saca? É High...
Ah, porque tem a Priestess, tem a Priestess e tem a High Priestess, né?
A Priestess é a meninazinha que cura, a High Priestess é a que cura mais, pronto.
A Priestess é a sacerdotisa e a High Priestess é a sacerdotisa fumando um maconha.
Ah, ótimo, perfeito. Enfim, o High Priestess ele consegue se transformar em qualquer coisa, não é?
Qualquer coisa que seja mineral e o tamanho é inversamente proporcional à força.
É. Aí ela primeiro vira tipo um negocinho lá e fica muito rápida.
Não, mas peraí. Quem é o cara que vai acudir a Midler quando ela tá caindo?
É o Ponareff.
Chuta quem é? Chuta!
É o nosso protagonista.
Exatamente.
Aliás, é importante notar que a Midler era no mangá e no anime e ela tem um vestido qualquer. Mas no jogo.
É. No jogo ela é uma odalisca, mano.
É.
E aí, eles decidem fazer aquele negócio, né? Sair nadando com equipamento de scuba dive. Aí, ela se transforma tipo numa boca gigante com os dentes aí, que é mais forte que diamante. E prende eles dentro da boca. E a solução de quem? Do Ponareff. É genial, mano.
É, velho. O cara é o gênio.
O Ponareff, ele chega e fala assim pro Jotaro. Ó, daí ensina. Era porque ela tava falando direto. Ah, Jotaro, tu é bonito, não sei o que. Ah, tá no tipo. Blá, blá, blá. Aí o Ponareff, caralho, é agora. Ele fala assim pro Jotaro. Ó, mano. Dá em cima dela. Pra ela não matar a gente agora e a gente conseguir pensar em alguma coisa.
É, uai.
Eles chegam numa parte lá que... Eu não lembro exatamente que hora que acontece isso da luta. Eles estão em que parte aí? Eles estão no submarino? Eles já
da boca.
Fora.
Não, eles estão dentro da boca. Do rosto dela, gigante.
É, do rosto, que então. Que são trapeados lá e tal. Aí ela, tipo... o Jotaro tá debaixo da arcada dentária dela. E ela dá tipo uma mordida assim. Tudo.
Ah, agressiva.
O pessoal fica tipo assim... Caralho. Eu tava morrendo, entendeu? Não aconteceu.
Acabou o anime,
que isso? É, isso não pode acontecer.
Aí você escuta meio abafado assim.
Você escuta assim. Aí os caras ficam, peraí, que isso? Aí. Quebrando os dentes lá na mira. Aí chega uma.
Ó, Jotaro aí, ó, futuro dentista.
E o Jotaro, ele não contente em quebrar o dente que ele tava...
Ele quebra todos, preso, ele todos! Quebra
todos! Todos os dentes! Tudo! Aí a... como... Não faz sentido, mas... Quebrou os dentes do stage, quebrou o dente da mina também, né? Ok. Aí... Ele derrota a mina, né? Porque, pô... Aí eles saem lá tal, e quando eles chegam na praia, eles acham,
né? O corpo,
né,
da mulher é inconsciente.
A mulher lá... Só que a... Não, morto.
Morto? Não, tá louco, ela mano?
Ela morreu.
Morreu?
Eu acho que ela
conseguiu. Ela não morreu, cara. Aparece lá. Ela está viva, mas.
Ela morre de quebrar os dentes, você é louco, mano?
Ah, não sei.
Mas, pô, só aparece ela deitada.
É, mano. É que eu não lembro que aparece, mas. É. Independente, ela. Ela pega e o Ponareff vai ver lá e tal. Pô, não sei o que, deve ser uma bonita e tal. Só que, nossa, ela tá toda fodida, porque os caras estouraram a boca da mulher.
Não, antes disso, vem mais uma das frases das frases sacanas do Jotaro, que é quando ele fala: os seus dentes eram mais duros que diamante? Bom, esse diamante tava em falta de cálcio. Cara, essa é a minha segunda frase do Jotaro preferida. A minha preferida é do jogo, que ele fala: queime no inferno, leve marshmallow.
com derrotando a High Priestess, eles finalmente chegam no Egito. E essa é o fim da primeira parte da parte 3. É literalmente a metade da parte 3.
Isso é um adendo, viu? Próximo 3. Episódio vocês vão saber do melhor personagem da parte 3.
Mas o Ponareff já apareceu, mano.
É, mano. Não, o Horse já fez sua aparição.
Acho que...
Não, pô.
Agora, algumas...
Ponareff é o segundo.
Algumas curiosidades sobre a parte 3 é que o nome original dela era pra ser Parte 3, Kujo Jotaro, Revitage for the Future. que foi mudado para Star.
Você falou isso no início do programa.
É, não, a gente não falou isso no início do programa.
Falou sim.
Não tava gravando.
Não tava gravando.
Porra, mas acho que eu falei isso agora por quê? Enfim, o nome era pra ser Remitage for the Future, mas foi mudado pra Stardust Crusaders e Remitage for the Future acabou virando um jogo famosão de JoJo. Outra curiosidade é que a partir da parte 3, todas as partes subsequentes começaram a se dividir com partes antes delas. E olha só, curiosidade bacana aqui. A parte 3 era... ela possui os personagens mais conhecidos de toda a série. E essa foi a última parte que apresentou vampiros e a habilidade de Ramon.
Hip Ramon.
Eu vou só dizer aqui, explicar a minha introdução pra quem não entendeu.
É verdade, expliquei a sua introdução, é muito bom.
Os cruzeiros fariam muito sucesso abrindo uma churrascaria, porque o Jotaro ia amaciar as carnes. Quem ia esquentar as carnes seria o Avidol, o Joseph ia na recepção, o Kakyo ia servir as bebidas e o Pondaref ia servir as carnes.
Um bigode de gaúcho.
É, ia botar as carnes nos espetos e ia ser
espada. Exato.
E o Iggy ficava lá, e o Iggy é o cara que comia as carnes que o nego não
era. Era.
Que sobrava.
Oh. Ia dos caras também.
Era.
Os ossos.
Sabe por que o Dio da parte 1 é tão diferente do Dio da parte 3?
Por quê?
Porque ele resolveu dar uma mudada.
Não, agora acaba.
Tchau, cara.
Acaba, pode acabar.
Não. Adeus.
Apenas imaginem um orangotango dando uma piscadinha pra você dentro de um bar.
Não, quero imaginar isso não. Acaba o programa.